Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Estamos começando mais um programa em pauta, hoje conversando com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui.
Quem agradece sou eu, Tony. Um prazer imenso estar com vocês mais uma vez.
Secretário, eu quero começar perguntando sobre a campanha Você Pode Mais, lançada recentemente pelo governo do estado, e também sobre o lançamento do Botão do Pânico, que é uma forma de tentar proteger as mulheres que já foram vítimas de agressão dos seus ex-companheiros. Queria que a senhora falasse um pouco sobre esses dois programas.
Muito bom. A campanha Você Pode Mais foi uma campanha que a gente idealizou em cima de números, em cima de dados. A gente fez um levantamento enorme e em alguns momentos até o estado do Paraná foi mal visto, porque pela primeira vez no Brasil fizemos um levantamento muito correto, muito transparente sobre a situação da mulher, sobre os riscos, sobre vulnerabilidades, sobre violação de direitos, e chegamos a esses números alarmantes, tristes mesmo. Em cima desses números, nós resolvemos fazer a campanha e tomar atitudes maiores com relação à mulher. Criamos o conselho, criamos o estatuto, fomos criando situações, a coordenação da mulher, fomos colocando situações que a gente pudesse minimizar sofrimentos e garantir direitos. Ao longo desse tempo, veio a Casa da Mulher Brasileira, em parceria com o Ministério, a Prefeitura de Curitiba, e ações pontuais. Mesmo assim, a gente sentia que poderíamos fazer mais. Existia a Pousada de Maria, onde a gente acompanhava essas mulheres que sofriam agressões, que estavam realmente em situação de desespero, que não queriam mais permanecer, e as coisas paravam aí. Ordem judicial, garantia da justiça, mas era mais distante, uma coisa mais difícil da gente poder sentir realmente como estava sendo trabalhado. Aí nós, então, através dessa campanha Você Pode Mais, resolvemos empoderar a mulher, dar a ela condições de que, mostrar para ela que ela não está sozinha, de que ela tem um apoio do Estado, que existe uma equipe toda trabalhando para dar este conforto e essa segurança a ela, seja psicológica, judicial, emocional, né? Para que ela tivesse mais conhecimento das coisas que podem acontecer e quais são as negativas caso o silêncio se perpetue. Foi difícil, não é fácil, é um tema que ninguém gosta de falar, é um tema que machuca muita gente, é um tema que envergonha muita gente. Seja a pessoa agredida, seja o agressor, que nunca admite que está agredindo. Então, é uma matéria muito delicada. Independente da classe social, independente da cor, independente do credo, existe sim, né? Independente das famílias, isso acaba acontecendo, seja lá qual for a situação que levou isso a acontecer. Mas, enfim, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar, auxiliar essa família. Eu não digo esta mulher, eu digo esta família, que a família inteira sofre. Aí criamos a campanha Você Pode Mais, que é para empoderar a mulher e que é para dar essas garantias. Vendo essa campanha acontecer, vendo todos os programas que nós fizemos, vendo a programação do nosso programa de Estado com relação à mulher, nós chegamos à conclusão que deveríamos ampliar o trabalho com relação à mulher que já tinha sofrido qualquer tipo de agressão e já tinha medida protetiva da Justiça. Trabalhamos, chamamos a Secretaria de Justiça, chamamos o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, chamamos o Ministério Público, acho que até a Ordem dos Advogados participou com a gente, para criar esse programa do Botão do Pânico. Esse programa foi idealizado pela desembargadora Denise Krieger, do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Tivemos o apoio da desembargadora Lenice também, o tempo todo dentro do desenvolvimento dessa ação, para que a gente pudesse pontuar com muita segurança, com muita serenidade e responsabilidade as ações do Botão do Pânico. Então, lançamos o Botão do Pânico, que é um botão que realmente auxilia e vai proteger esta mulher que já passou pelo boletim de ocorrência, que já passou pela medida protetiva da justiça, que o juiz garantiu a ela o direito do uso do Botão do Pânico, para que este agressor, depois de todas as alternativas já eliminadas e não correspondidas e respeitadas, então sofra as consequências do Botão do Pânico. Ao acionar o botão, no momento que ela aciona o botão, todo o áudio em volta é gravado, tudo que ela falar, o agressor falar, o policial que vai entrar, a guarda municipal, a Patrulha Maria da Penha que vai auxiliar, será gravado. E eles têm de 3 a 9 minutos para socorrer esta mulher. E daí para frente, tudo entra nos autos, tudo entra para o processo e será analisado pelo juiz, que vai determinar, então, se mantém o botão porque ele vai permanecer livre ou se ele, então, terá medida também de restrição de liberdade e a situação começa a ser modificada. Então, esse botão vem para auxiliar, vem para garantir, vem para dar mais segurança para a mulher, para que ela possa realmente agir e saber que ele está distante dela e que existe hoje um equipamento que vai avisar a polícia de que ele está se aproximando, que está cometendo de novo alguma agressão contra ela.
É importante lembrar que essa medida é necessária porque nós tivemos e temos tido inúmeros casos de mulheres que foram agredidas, tiveram medida protetiva determinada pela justiça e ainda assim
Exatamente. O
ex-companheiro voltou a agredir.
Exatamente. Tony, acho que existe uma certa impunidade com relação a esses estágios, né? Então tem que ser alguma coisa mais drástica, tem que ser alguma coisa mais severa para que realmente ele tenha respeito. Se ele não respeita, ele tenha medo. Né?
Pelo
de que ele
isso.
vai perder a liberdade dele. Talvez seja esse o caminho. Então, a gente chegou a essa conclusão que deveria ser feito. E também os números com relação ao feminicídio. O estado do Paraná era o terceiro, né? Depois de todas essas medidas que a gente vem tomando dentro da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, hoje ele está em 19º lugar no Brasil. E eu volto a dizer, lá naquela pesquisa lá atrás, a gente se tornou o terceiro, quiçá, pudéssemos ser até o primeiro, porque nós fizemos um grande levantamento para saber o que estava acontecendo com relação à mulher. E não é só a mulher, com relação à mulher, à criança, ao idoso, ao deficiente, todas as áreas que nos cabem, nós trabalhamos da mesma forma, com a mesma determinação.
Secretária, mas é importante lembrar que os municípios têm que participar
Sim.
disso.
Sim.
Senão, as medidas ficam restritas somente àquelas cidades onde houve a iniciativa do poder
Exato.
Público.
Exato. Nesse primeiro momento, nós estamos lançando o botão do pânico em 15 municípios, que são os 15 municípios que têm a Patrulha Maria da Penha ou a Guarda Municipal. Eles serão todos capacitados pela equipe do Governo do Estado para que, de que forma eles vão atuar, como eles devem agir, já sabendo de que todo esse áudio está sendo gravado. Então, tudo é prova, nada pode ser modificado, nada pode ser trocado, as coisas têm que ser com muita responsabilidade. E a gente espera realmente que os outros municípios façam a sua parte. Coloquem ou a Patrulha Maria da Penha, ou que iniciem o processo da Guarda Municipal. Tem que ter o conselho, ou o conselho deve estar em andamento de estar acontecendo o Conselho da Mulher, para que a gente possa realmente fazer com que as políticas aconteçam. As coisas acontecem no município, que são onde as pessoas moram. O comprometimento do prefeito, o comprometimento dos assistentes sociais, o comprometimento da sociedade com relação a tudo o que acontece no município, só deve a eles. Né? O Estado pode sugerir, o Estado pode monitorar, pode fiscalizar, pode cobrar, mas o desenvolvimento da ação, a execução é municipal. Então, a contrapartida do município sempre é esta. Nesse sentido, a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, o Conselho sendo instituído, a situação da sociedade participando para que a gente possa ter um bom resultado. São 2.600.000 nesses 15 municípios investidos para o Botão do Pânico e depois a gente espera que a gente possa ampliar.
Secretária, mas o trabalho de políticas para a mulher no Paraná não está restrito somente a esses programas, a essa
não,
campanha?
Claro que não. Nós temos capacitação, inserção no mercado de trabalho, ampliação de conhecimentos. Todas as ações que podem acontecer no universo para que a mulher seja bem recebida, a gente faz. A gente está fazendo agora uma campanha muito grande, que é com relação à erradicação do trabalho infantil. Por quê? Porque tem muitas meninas, muitos adolescentes, e aqui não entra só no feminino. Feminino e masculino, que são acostumados a fazer um trabalho doméstico, uma situação normal entre a família, do seu pequeno comércio, que os pais, por costume, não por maldade, não por má fé, mas por boa fé, acham que é natural que o filho já esteja inserido no seu pequeno comércio, no seu negócio, ou cuidando dos irmãos em casa, e acabam abusando sem sentir. Né? E esse abuso sem sentido das crianças no trabalho doméstico, no comércio próprio, pequeno, acaba restringindo a criança de estudar, de se divertir, de ter o seu ambiente de lazer e de conhecimento que ele deve ter no momento adequado. O aprendiz é dos 14 aos 16. Dos 16 para frente, ele pode começar a trabalhar em algumas situações e liberados para o trabalho a partir dos 18. Então, são regras que não foram colocadas porque a gente quis, mas porque foram feitos estudos, análises, e a gente vê que o desenvolvimento necessita dessas etapas para se formar e ter uma boa capacitação no futuro.
Vamos falar sobre família paranaense, secretária.
Vamos lá, com muito prazer.
Como é que está o programa? O que é que já foi feito nesse período?
Programa maravilhoso, um programa que só nos traz alegria. Quando a gente idealizou o programa Família Paranaense, foi lá em Curitiba, Família Curitibana. E dentro do programa Família Curitibana, nós conseguimos fazer a maior redução da pobreza e da miséria que uma capital do estado já fez. Nós reduzimos 57% da pobreza e da miséria no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, num momento que era extremamente impossível alguém achar que redução de pobreza e miséria poderia acontecer. No nosso caso, não foi utopia, foi determinação, foi perseguição das nossas metas, nós trabalhamos fortemente. Nós criamos um programa de 19 secretarias em conjunto para atender e trabalhar as nossas famílias de Curitiba.
Ou seja, toda a estrutura do município focada nisso.
Focada nessas famílias que realmente precisavam. Famílias quais? Que estavam em situação de vulnerabilidade e risco e famílias que estavam simplesmente desacreditadas, que não viam mais luz no final do túnel e que precisavam de um apoio. E o governador Beto Richa diz sempre que não existe razão de uma gestão pública se não for para aquelas famílias que mais precisam da mão do poder público. O Estado trabalha em situação da educação, da saúde, da habitação, da assistência social, enfim, de tudo, para aquelas famílias que mais precisam. As famílias abastadas estão bem colocadas, precisam de outros serviços, mas esses básicos são para essas famílias. E essa é a razão. Portanto, o meu público da assistência social é o mesmo da habitação, é o mesmo da saúde, é o mesmo da educação, é o mesmo. Não difere, difere faixa etária, mas o resto é o mesmo público, é a mesma família que é atendida. E quando a gente criou a Família Curitibana, a gente sabia que cada família tinha um perfil, mas a gente estava no município, então era muito fácil eu fazer dentro do município, porque era a minha cidade, eu conhecia o meu universo, então tá bom, não vai diferenciar muito. A gente conseguiu êxito, quero fazer uma correção, 65% a gente reduziu pobreza e miséria em Curitiba, 57% foi no estado. E aí a gente foi para o governo do estado e no governo do estado nós levamos o programa Família Paranaense para que ele fosse instituído como lei. E quando a gente conseguiu passar como lei na Assembleia, as pessoas perguntavam, você não tem medo de que esse programa não dê certo? Eu falei, nenhum, porque a gente já executou na capital do estado e a gente teve êxito na capital do estado. Não é uma loucura. A gente trabalhou durante 7 anos com esse programa e a gente sabe que a gente pode executar. E não foi diferente. Qual era a dificuldade no governo do estado? Conquistar os prefeitos para que eles entendessem a metodologia do programa e executassem, porque são eles que executam, diferente de mim que executei na prefeitura. Então eu tinha que passar para todos eles o que era o programa e consegui passar para todos eles que o programa é um programa fantástico, que emancipa a família, que atende a criança, que cuida do idoso, que dá uma atenção especial ao deficiente, que faz uma reurbanização na cidade, na vila, na situação onde eles moram, que tira as famílias da favela e da vulnerabilidade e põe as famílias em situação de igualdade, de início de vida. Entramos com trabalho, entramos com qualificação, capacitação e fomos, assim, emancipando as famílias. O programa tem 2 anos de vida para cada família e, neste período, a gente tem que estar capacitado, preparado e modificado a vida dessa pessoa para ela entrar no mercado de trabalho ou criar o seu próprio negócio.
Secretária, eu vou pedir um instante só para a senhora, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência a senhora segue falando sobre esse programa. Eu estou conversando com a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, Fernanda Richa, nós voltamos já já.
Programa em pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.